Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
SBS, a world of difference. You're with SBS Português, on mobile, online and on radio.
Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio.
Boa tarde, este é o programa em português da SBS Áudio desta quarta-feira, 26 de agosto de 2026. Na sua companhia, Fernando Vives, falando ao vivo dos estúdios da SBS em Sydney, terra tradicional do povo gadigal. Conversamos com a psicóloga brasileira Camila Albuquerque, da Universidade de Queensland, especialista em depressão pós-parto. A universidade realizou o maior estudo de saúde perinatal do mundo, publicado recentemente pela revista científica Lancet. A minha colega Luciana Fraguas conversou com ela. De Portugal, o nosso correspondente Francisco Sena Santos fala sobre as denúncias de violência contra vulneráveis em Lisboa por parte da polícia, incluindo-se pessoas com problemas de vício em drogas e também imigrantes e sem-abrigos. Falaremos também sobre a crise na Volkswagen. A maior fabricante de carros da Europa passará por mudanças depois de chegar à conclusão de que não tem, no momento, capacidade para enfrentar a concorrência pela próxima década. Contamos ainda sobre a mudança na emissão de passaportes no Brasil, que aumentou muito os prazos para quem vive na Austrália, mas o Itamaraty mudou uma regra que ajuda quem tem passaporte de outro país a burlar, não a burlar, mas a diminuir esse prazo. E como fazer para seus filhos terem mais contato com a cultura dos povos aborígenes e do Estreito de Torres? Damos algumas sugestões. Antes das nossas reportagens, começamos com os destaques do noticiário desta quarta-feira. Na sua companhia, Fernando Vives. Data centers na Austrália devem financiar o próprio consumo de energia e água, quer o governo federal. Entidade que representa universidades australianas diz que diminuição de estudantes internacionais no país ameaça o setor. Morre a cantora country americana Dolly Parton, autora de hits como I'll Always Will Love You. E a Justiça do Brasil suspende regras que permitem a dentistas fazerem harmonização facial nos clientes. O Gabinete Nacional da Austrália, fórum que reúne o primeiro-ministro com os governadores para discutir colaboração política entre essas instâncias políticas, está reunido nesta quarta-feira em Sydney. A pauta principal é o crescente número de data centers de inteligência artificial no país. Já são 165 centros de dados existentes na Austrália e eles atualmente consomem cerca de 3% da eletricidade no mercado nacional. O governo federal quer regras que exijam que os novos centros de grande porte financiem a geração adicional de energia e que essa energia seja renovável, limitando ao mesmo tempo o impacto no abastecimento de água e nas comunidades locais. Contudo, os estados de Queensland e o Território do Norte se opõem à exigência de energias renováveis, argumentando que os estados e territórios devem ter liberdade para usar carvão e gás. Em discurso no Conselho Empresarial da Austrália na terça-feira, o primeiro-ministro Anthony Albanese afirmou que o rápido crescimento da IA tem implicações além da área econômica.
Now, our world is undergoing another profound wave of technological change in the shape of artificial intelligence. How we handle this global moment will have major consequences for our economy, our social harmony and our democracy. Government, business, unions and the community must meet this challenge together.
O governo trabalhista tem a meta de estabelecer as regras para o setor de data centers até o início de 2027. A principal entidade que representa as universidades australianas afirma que os cortes no número de estudantes internacionais e o excesso de regulamentação ameaçam o setor. A presidente da Universities Australia, Caroline Evans, fez um discurso nesta quarta-feira no National Press Club para defender maior autonomia para as universidades. Ela alerta que os cortes no número de estudantes estrangeiros podem levar à perda de empregos e ao fechamento de campi, visto que mais de 40% das universidades passaram a maior parte dos últimos 5 anos em déficit financeiro. A professora Evans também argumenta que a independência das universidades australianas deve ser tratada com a mesma seriedade que a regulamentação governamental da mídia. Ela afirma que o programa Job Ready Graduates, implementado pelo governo Scott Morrison, deixou as universidades com financiamento insuficiente e não conseguiu atender às necessidades do mercado de trabalho. O governo albanês ainda não anunciou um novo modelo de financiamento após o acordo universitário de 2024. O governo trabalhista está defendendo seu plano de reduzir os descontos em planos de saúde privados para idosos australianos, em meio a alertas de que isso poderia aumentar a pressão sobre os hospitais públicos. A proposta do governo eliminaria o desconto adicional baseado na idade para pessoas com mais de 65 anos a partir de abril do próximo ano, mantendo os descontos baseados na renda. O governo estima que cerca de 44 mil idosos poderiam cancelar seus planos de saúde, enquanto a Medibank, a maior empresa de planos de saúde do país, calcula este número em até 91 mil.
There is an extra percentage on top of the rebate that is being scrapped, but there is still a rebate for private health insurance, whether you're older or whether you're younger. But what we've got is we still think, and the model suggests that private health insurance take-up will still grow. There will be a modest impact of people that might not take up private health insurance. But making sure pensioners can get a home care package is critically important.
Você ouviu aí a voz da ministra do emprego, Amanda Rishworth, segundo ela declarou ao Canal 7. Atualmente, o reembolso do seguro de saúde privado depende tanto da renda quanto da idade. Pessoas com 65 anos ou mais recebem um reembolso maior do governo do que pessoas com menos de 65 anos com a mesma renda. Esse reembolso aumenta ainda mais para pessoas com 70 anos ou mais. A partir de abril de 2027, o governo propõe eliminar esse bônus baseado na idade. Assim, o reembolso seria igual para todos com a mesma renda, independentemente da idade. O governo argumenta que isso corrige um subsídio que é injusto e mal direcionado, supostamente melhorando, portanto, a equidade intergeracional. O governo trabalhista também afirma que a mudança irá ajudar a financiar 3 bilhões de dólares adicionais para o Aged Care, o setor de cuidados de idosos. Morreu nos Estados Unidos a lenda da música country, Dolly Parton. Ela tinha 80 anos. A cantora, compositora e atriz foi uma das estrelas mais longevas do estilo musical, vendendo mais de 100 milhões de discos durante uma carreira de quase 6 décadas. Entre seus sucessos estão Jolene, 9 to 5 e I Will Always Love You, que depois foi sucesso mundial na década de 90 na voz de Whitney Houston. Parson também se tornou atriz de Hollywood, atuando em filmes como Steel Magnolias, chamado de Flores de Aço em português, de 1989, e também The Best Little Whorehouse in Texas, de 1982. Esse filme em Portugal ficou conhecido como A Melhor Casa de Prazer do Texas e no Brasil como A Melhor Casa Suspeita do Texas. A cantora ganhou 11 prêmios Grammy e também era conhecida pela filantropia, depois de financiar vários programas de alfabetização infantil ao redor do mundo. O sobrinho de Parton e chefe da segurança dela, Brian Siva, anunciou o falecimento da cantora em nome da família.
My family and I have shared a lifetime of beautiful memories with Dolly, but so have you. She has always been on your television, your record player, your CD, and on your phone playlist, becoming an extended part of your family, whether you liked it or not. Our family and the team she has entrusted with her legacy will work diligently to ensure her spirit will live with us forever.
Segundo assessores, Dolly Parton morreu após tratamento recente contra um câncer. Em Portugal, a criminalidade geral aumentou 10,9% este ano na área metropolitana do Porto, face ao mesmo período do ano passado, de acordo com dados provisórios da Polícia de Segurança Pública. As informações são da agência Lusa via RTP. Porém, há também dados positivos. A criminalidade violenta e grave diminuiu 8,4% de acordo com a mesma fonte. Os crimes detetados pela proatividade policial, ou seja, no âmbito da atividade cotidiana da própria polícia, representaram um aumento de 17,5%. Na área do Comando Metropolitano de Lisboa, a criminalidade geral aumentou 2,9% e os crimes violentos e graves diminuíram 0,4%. Os crimes de proatividade policial aumentaram em 7,2%, referiu a Direção Nacional, a agência Lusa. O Comando Distrital de Setúbal observou, por seu lado, uma diminuição da criminalidade, tanto geral, de 7,4%, como da violenta e grave, menos 13%. As três maiores variações dos crimes que causam maior alarme social verificaram-se nos furtos por carteiristas, outros furtos em veículos motorizados e desobediência. No Brasil, a Justiça Federal suspendeu a regra que permite a dentistas fazerem harmonização facial em seus clientes, uma forte tendência no mercado de estética do país nos últimos anos. Quem conta é a repórter Daniela Longuinho, da Rádio Nacional de Brasília.
A Justiça Federal do DF suspendeu resolução do Conselho Federal de Odontologia, o CFO, que reconhecia o procedimento de harmonização orofacial como especialidade odontológica. A suspensão foi determinada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, após recurso protocolado pelo CFM, o Conselho Federal de Medicina. Para o CFM, a resolução do CFO ultrapassou os limites legais de atuação da odontologia. Por outro lado, o Conselho Federal de Odontologia reafirmou que a harmonização orofacial está dentro das atribuições da categoria e que vai recorrer da decisão. O CFO também recomendou que os dentistas mantenham suas atividades enquanto a entidade contesta a decisão na Justiça. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
SBS em português no telefone, online e no rádio.
Vermos mulheres compartilhando suas primeiras semanas como mães e mostrando um tempo repleto de alegria, carinho com o recém-nascido e as grandes celebrações em família. Mas, para muitas mulheres, esse período pós-parto também pode ser o mais vulnerável. No maior estudo de saúde mental já realizado, a Universidade de Queensland descobriu que a depressão grave tem a maior incidência duas semanas após o parto. A doutora e mãe Ana Januzzi, de Brasília, compartilhou em suas redes sociais os sintomas da depressão pós-parto. Ela falou como mãe e como médica.
Eu tive depressão pós-parto na minha terceira filha. Surgiu quando ela tinha mais ou menos 5 meses e esses foram os sinais. Muita irritação, eu não conseguia ouvir o choro dela. O choro dela era como se fosse um gatilho para o desespero, eu queria sair correndo. Eu lembro de entregá-la para o meu marido falar: cuida você, porque eu não vou conseguir. Muita dor de cabeça, cheguei a ter 30 dias de crise de enxaqueca direto. Muito cansaço, eu dormia com ela, então ela tirava sonecas, eu tirava sonecas e de noite eu continuava dormindo, eu tinha muito cansaço, uma dificuldade muito grande de trabalhar, de fazer planos, de sonhar, de pensar como seria o futuro, uma desesperança muito grande, dificuldade de sair de casa, eventualmente algumas crises de ansiedade se eu estivesse num lugar fechado. Eu demorei para diagnosticar minha depressão pós-parto porque minha filha já tinha 5 meses. E infelizmente, apesar de trabalhar com isso, quando, né, casa de ferreiro, espeto de pau. E eu queria falar para você, se você tem um bebezinho pequenininho, não é normal você se sentir mal durante muito tempo. Pode ser que você tenha baby blues, pode ser que você sinta muitas flutuações, mas se sentir mal o tempo todo não é normal. Geralmente indica que você precisa de uma avaliação cuidadosa.
A professora associada Alice Ferrari, da Escola de Saúde Pública da Universidade de Queensland, analisou o estado psiquiátrico de mulheres do período entre a concepção e os 12 meses após o parto. O objetivo foi compreender quando a depressão atinge seu ponto mais alto e como sua prevalência varia ao longo desse período. Segundo a doutora Ferrari, a depressão afeta cerca de 4,3% das mulheres e adolescentes em todo o mundo. Esse índice sobe para 6,2% durante a gravidez e para 6,8% nos 12 meses após o parto. Mas nas duas primeiras semanas depois do nascimento do bebê, a proporção é ainda maior e chega a 8,3%. Ou seja, a prevalência da depressão quase dobra entre as mulheres que acabaram de dar à luz. Segundo a professora Alice Ferrari, os resultados destacam a importância dos serviços médicos oferecerem triagem e intervenção precoces para a depressão durante o período perinatal. Essa atenção é especialmente importante nas consultas com obstetras, parteiras e médicos da família, além dos exames de saúde realizados pós-parto.
It's really re-emphasizing for us the need for early screening and early intervention for major depressive disorder across the entire peripartum period.
Para falar sobre a depressão pós-parto, eu converso agora com a psicóloga Camila Albuquerque, que atua em Sydney. Oi, Camila, tudo bem? Seja bem-vinda à SBS em Português.
Olá, obrigada pelo convite.
Quais são os sintomas da depressão pós-parto?
Sim, os sintomas mais comuns que a gente identifica como depressão pós-parto estão relacionados a uma tristeza persistente, uma sensação de vazio, vontade de chorar e até mesmo um choro muito frequente. Tem também casos de irritabilidade, uma raiva, sensação de estar constantemente sobrecarregada, uma perda de interesse ou prazer em coisas que antes eram super agradáveis e, muito frequente, um sentimento de culpa, de inadequação ou de não ser uma boa mãe também.
De onde vem esse sentimento de culpa? Porque isso é um dos maiores tabus que muitas mulheres não falam que estão atravessando, não compartilham ou não buscam ajuda por se sentirem culpadas. De onde vem isso?
Eu acredito que tem uma expectativa muito grande de quando você, até mesmo durante a gravidez, não só quando o bebê nasce, mas quando você está grávida, de amar, né? De ter aquele sentimento por um bebezinho que está se formando ali. E aí, quando você tem o seu bebê e você passa por situações muito desafiadoras, que coloca muito em xeque como você se sente diante da expectativa dos outros, essa culpa ela pode surgir como: por que que eu não estou amando meu filho como eu deveria? Por que que eu não estou curtindo essa maternidade como eu deveria? Né? Então, tem essa associação de que você deveria estar feliz porque você acabou de ter um bebê, ou de que você deveria estar amando esse bebê porque é o seu filho, né? E, na verdade, o que a gente entende é que uma coisa é o amor pelo bebê, pela criança, a outra coisa é como você avalia a sua experiência, porque se tornar mãe é uma tarefa muito, muito desafiadora. A gente tem aí muitas questões acontecendo ao mesmo tempo, né? Uma adaptação muito grande e que às vezes a gente se perde muito no meio do caminho. Então, procurar ajuda é muito importante. Não tem absolutamente nada de errado se a gente admitir que a gente não está curtindo, né? Nesse momento que a gente está do pós-parto, por exemplo, que a gente não está curtindo, não está aproveitando. Esse é o momento que a gente precisa normalizar, que as emoções são uma coisa. E a nossa relação com a criança, né, o amor que a gente tem pela criança, vai ser outro.
É possível também que a mãe sinta um sentimento de rejeição com relação à criança, ao recém-nascido?
Sim, sim, isso pode acontecer sim. E isso é uma coisa que a gente precisa ficar muito atento. Se começar a ter uma intensidade muito, muito maior, porque a gente pode colocar como uma característica da depressão pós-parto, né? Pode estar se iniciando ali uma dificuldade nessa vinculação, né? Então, é muito importante a gente trabalhar preventivamente. Eu gosto muito de trabalhar preventivamente. Então, eu costumo ver, por exemplo, mulheres que estão até pensando em engravidar, estão nesse processo, e outras que já estão grávidas, mas que já têm a consciência de que talvez as coisas não sejam como elas estão esperando. Então, um apoio, né, precoce pode, sim, ajudar muito no que pode vir depois.
Você acredita também que a resposta da sociedade a esses sentimentos pós-parto também mudou? Porque antes as mulheres praticamente não falavam nada, né? Mas agora está se falando muito mais da depressão pós-parto, de como isso é comum, não é? Você acredita que a gente está aceitando mais, que isso está começando a sair da escuridão?
Eu concordo com você, né? A gente sabe que aqui na Austrália, por exemplo, uma a cada 5 mulheres tem a possibilidade de desenvolver uma depressão pós-parto. Então, tem vários órgãos que estão trazendo esse conhecimento, né? Para a gente poder conversar mais sobre o que a gente está experienciando, conversar mais sobre o que a gente está sentindo e poder ter esse suporte.
No caso da mulher imigrante, ela ainda pode ter uma camada extra de vulnerabilidade nesses momentos, quando ela não tem por perto família, os pais, né? Como é que você vê a questão da mulher imigrante e essa questão pós-parto?
Sim, as mulheres imigrantes, elas podem sim, né, apresentar um risco maior de depressão pós-parto, não pelo fato de ser imigrante em si, né, mas pela vulnerabilidade, né? A vulnerabilidade que isso traz. O que eu quero dizer é que nem toda mulher que é imigrante vai necessariamente desenvolver depressão pós-parto, mas que pode sim contribuir, porque esses riscos, né, esses fatores de vulnerabilidade que estão envolvidos, por exemplo, como a ausência do suporte familiar, dessa rede de apoio, as diferenças culturais de expectativa, por exemplo, em relação ao parto, à amamentação, à divisão de tarefas. Um outro componente também que pode contribuir para isso seria a barreira linguística e a dificuldade de navegar o sistema de saúde, por exemplo. Então, existe esse fator de vulnerabilidade que, quando associado a essa redução de suporte social, isolamento e a dificuldade, né, de adaptação cultural, ou até mesmo financeira, pode sim contribuir para o desenvolvimento da depressão pós-parto. E o meu recado é: procure ajuda. Procure ajuda, como você mencionou, tem várias instituições que estão aí para ajudar até pessoas que não teriam condições de arcar financeiramente com um tratamento psicológico, por exemplo. Mas vá atrás de ajuda. Uma outra coisa que eu gostaria de deixar é da gente trabalhar muito a autocompaixão e perceber que é uma fase que a gente está passando. Isso não vai ser para sempre, isso vai se modificar conforme a gente vai se adaptando melhor, mas que realmente o suporte, né, profissional, ele é muito importante.
A psicóloga Rafaela Magarinos concorda que a depressão pós-parto é o período de maior risco psiquiátrico na vida de uma mulher.
Se é uma mulher que já tem um histórico, por exemplo, de um transtorno mental, que já teve uma depressão prévia, que não tem esse suporte social, que não tem apoio do parceiro, que não foi uma gestação planejada, ou às vezes que é muito jovem, tudo isso é considerado um fator de risco para um transtorno mental. No entanto, o transtorno seria o extremo, mas a gente pode falar também de vários problemas emocionais que a mulher pode ter, especialmente de desregulação emocional, porque o corpo muda, muitas vezes radicalmente, os hormônios vão trazendo também essas oscilações. A mulher tem horas que chora, tem horas que ela está muito feliz, nesse período de gestação e pós-parto.
A pesquisa da Universidade de Queensland foi publicada na íntegra na revista The Lancet Psychiatry. Na Austrália, a depressão pós-parto afeta cerca de uma em cada 7 mulheres, mas existe apoio disponível desde clínicos gerais até serviços pós-parto, oferecidos pela Gidget Foundation e o COPE. A organização Tresillian também oferece apoio gratuito e a Panda possui uma linha telefônica de ajuda nacional, também gratuita para famílias. Os links e contatos dessas organizações você encontra no artigo que acompanha essa reportagem na nossa página sbs.com.au/português.
O O Ministério das Relações Exteriores do Brasil anunciou na quinta-feira que brasileiros com dupla nacionalidade agora não precisam mais visitar o país com apresentação de passaporte brasileiro, desde que solicitem visto de visita para seu passaporte australiano ou de qualquer outro país para o qual o Brasil exija visto. Isso facilita a vida de quem está com o passaporte vencido e tem urgência para viajar, em especial após o anúncio do governo, no início de agosto, de que os passaportes passaram a ser impressos na Casa da Moeda e, portanto, precisam ser enviados via correio. Isso faz com que a confecção do documento leve até 60 dias para quem mora na Austrália, por exemplo. Quem possui passaporte válido da Austrália, Canadá ou Estados Unidos, o visto pode ser solicitado eletronicamente por meio do seguinte endereço eletrônico: brasil.vfsevisa.com. Esse Brasil é com Z. Repetindo, brasil.vfsevisa.com. É importante lembrar que o passaporte australiano precisa ter o visto ou, caso contrário, provavelmente a empresa aérea não vai liberar o passageiro para o embarque. O Ministério das Relações Exteriores também recomenda que o viajante apresente o documento brasileiro vencido, caso tenha, sob o risco de serem aplicados os prazos de estadia vigentes à nacionalidade do visto apresentado à Polícia Federal. No caso de australianos, o prazo é de 90 dias. O visto brasileiro custa US$ 80 e 90 centavos, o que equivale aproximadamente a US$ 115, ou R$ 420. No caso de menores viajando com apenas um dos pais ou responsáveis, a Polícia Federal poderá cobrar autorização de viagem no momento da saída do Brasil. Mais informações no site www.gov.br/mre.
SBS Radio.
A chamada reconciliação é um movimento que tem ocorrido nas últimas décadas que tenta aproximar os não nativos do território australiano dos povos aborígenes e das ilhas do Estreito de Torres, após os efeitos da colonização do Império Britânico. A Reconciliation Australia, principal órgão do país voltado à causa, define 5 pontos fundamentais para a aproximação: as relações raciais, a igualdade e equidade, a aceitação histórica, a integridade institucional e a unidade. Para qualquer pessoa que vive na Austrália, seja nascido aqui ou imigrante, a reconciliação continua sendo uma jornada em desenvolvimento rumo ao fortalecimento das relações entre os povos aborígenes e das ilhas do Estreito de Torres e os povos não indígenas. Esma Livermore é uma mulher do povo Bigambul que trabalha na Reconciliation Australia. Quem chegou ao país não faz muito, ela diz que aprender sobre a diversidade das culturas e comunidades das Primeiras Nações pode ajudar a se sentir mais conectado ao seu novo lar. E é possível começar com algo familiar, divertido e de fácil acesso, como assistir à televisão com seu filho.
So, NITV, which is National Indigenous Television, they have a range of programs that share Aboriginal and Torres Strait Islander stories, cultures, histories and contemporary experiences. So you want something that's going to be friendly, a bit more, you know, for those younger children, looking at a range of age-appropriate, I suppose, content that celebrates Aboriginal and Torres Strait Islander cultures and the diversity of Aboriginal and Torres Strait Islander peoples. And I think that's just that gentle first step into learning about who are the first peoples of this country.
Há também uma variedade de conteúdos sobre as Primeiras Nações para assistir gratuitamente na SBS On Demand, incluindo-se séries animadas infantis, documentários e filmes. Além da tela, é possível procurar eventos e atividades familiares organizadas por instituições aborígenes e das Ilhas do Estreito de Torres na sua região. Esma Livermore destaca duas ocasiões importantes para ficar de olho todos os anos: a NAIDOC Week, em julho, e a Semana Nacional da Reconciliação, de 27 de maio a 3 de junho.
So if your child is in a sports team, you might look at what's happening through NAIDOC or through National Reconciliation Week. There are local Aboriginal and Torres Strait Islander artists who might design their playing kit that week. There's always opportunities for those artists to then come in and have a bit of a talk about what their artwork means. They also have the welcome to countries that might happen. And also there's opportunities of acknowledgement of countries. And that's where I find a lot of people who are coming to this country learn about perspectives of First Nations peoples, the art, the land, the people, and also the cultures.
Este aprendizado pode ocorrer de casa, com recursos online que exploram a história, as culturas e as perspectivas das Primeiras Nações. O SBS Learn oferece uma variedade desse tipo de conteúdo, alinhado ao currículo escolar australiano, do ensino infantil ao ano 12, que pode ser explorado com as crianças. Na Reconciliation Australia, Esma Livermore é gerente do programa Narunganawali Reconciliation in Education. O programa oferece kits de ferramentas online para apoiar diferentes integrantes da comunidade, como professores, estudantes e pais, a se engajarem de forma significativa na reconciliação.
Probably one of the most important ones on there is building relationships with the local Aboriginal and Torres Strait Islander community. So it actually gives you some activities or ideas on how to build relationships, and that's going beyond the school gates and going out into communities.
Viagem em família também pode ser uma oportunidade de aprender juntos sobre a Austrália indígena. Esma Livermore sugere usar o mapa online do Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies, ou AETSIS, na sigla em inglês, para pesquisar novos lugares. Usar o mapa do AETSIS pode ajudar a identificar o grupo linguístico, social ou de nação aborígene e das ilhas do Estreito de Torres associado à área visitada. A partir daí, é possível pesquisar na internet sobre o território, o chamado country em inglês, o povo e os locais de significado da região, além de encontrar experiências das Primeiras Nações para incluir no roteiro.
What I even do as an Aboriginal person is if I'm traveling to somewhere, I'll probably do a bit of a Google search and see what are some of the significant areas. Because again, knowing how big Australia is, it's very diverse. And so again, you're looking at there's different traditional custodians or people that you're going to meet and have a look at. What are some of the Aboriginal and Torres Strait Islander activities that I could do there?
Mas e se você tiver medo de cometer erros ou gafes ao tentar ajudar as crianças a aprender sobre a Austrália indígena? Esma Livermore diz que esse é um medo comum entre adultos não indígenas, tanto para os pais quanto aos educadores. Mas isso não significa que deva deixar de aprender, mesmo com os erros que cometemos.
It's best to try than to not do anything at all. I think that, you know, if you're going to at least have a try and get it wrong, you might have an elder or an auntie or a First Nations person who might say, you know what, you've got that completely wrong. So use that conversation and work together and say, well, what did I get wrong and how can you support me? We say it's about learning, unlearning and relearning and starting those conversations.
Então, aprender sobre as culturas e histórias das Primeiras Nações não precisa acontecer de uma vez só. Ao manter a curiosidade, ouvir e aprender junto com seu filho ou filha, é possível fazer dessa conexão parte importante da sua vida australiana no dia a dia. Portugal vive o choque das denúncias de supostos abusos graves por integrantes da Polícia de Segurança Pública, a PSP, que roubavam, os policiais roubavam e agrediam pessoas com problemas de vício em drogas, imigrantes ou sem abrigo na capital Lisboa. Quem conta é o correspondente da SBS em português, na capital portuguesa, Francisco Sena Santos.
É, Fernando, e ouvintes da SBS, é uma história de polícias a cometerem crimes cruéis no centro de Lisboa. Os rumores que corriam nas fileiras da Polícia de Segurança Pública, a PSP, a entidade policial que se ocupa da segurança em todas as cidades portuguesas, rumores de que haveria um grupo de agentes da PSP em Lisboa que roubava e agredia toxicodependentes, sem abrigo e imigrantes indocumentados, começou a ganhar corpo há 2 anos, 2024. Foi nessa altura que um operacional dessa polícia decidiu pôr-se em campo, investigar por conta própria as alegações de cruel violência policial cometidas por colegas dele nas esquadras do Rato e do Bairro Alto, ambas no centro de Lisboa. Bairro Alto é o bairro da noite em Lisboa. A zona do Rato é a zona do poder político. Na altura, já havia outras suspeitas sobre violência gratuita de agentes da PSP que tinham chamado a atenção do Ministério Público. A pista surgiu primeiro numa carta enviada por uma mulher que se identificou, uma carta enviada ao Departamento de Investigação e Ação Penal, o DIAP, de Lisboa. Nela, essa mulher relatava alegados atos de violência de que teria sido vítima por parte de elementos das forças policiais durante uma detenção. Foi alvo numa esplanada situada bem no coração de Lisboa, na Avenida da Liberdade, isto na noite de 9 de maio de 2024. Já na esquadra, a do rato, a mulher alegou que foi espancada e algemada com as duas mãos num banco como se estivesse crucificada. Por causa dos ferimentos, veio a ter de ser internada num hospital. Um ano e um mês depois desse episódio, no dia 10 de julho de 2025, dois agentes, Guilherme Leme e Óscar Borges, foram detidos numa operação conjunta coordenada entre a Polícia Judiciária e a própria Polícia de Segurança Pública. Os procuradores que conduziam esta operação encontraram nos telemóveis dos dois suspeitos vídeos incriminatórios de diversas agressões a civis, entre elas aquela mulher que tinham detido na Avenida da Liberdade. Em janeiro, já deste ano, 26, foram acusados de mais de 30 crimes de abuso de poder, tortura e violação. Em março deste ano, novas diligências levaram a mais detenções, 7 agentes suspeitos de praticar os mesmos crimes. Em abril, mais 15. Os polícias, dentro da esquadra, em especial na do Largo do Rato, praticavam abusos sistemáticos e torturas sobre detidos, homens e mulheres, muitos estrangeiros, filmavam tudo e partilhavam tudo num grupo deles no WhatsApp. O ministro da Administração Interna, Luís Neves, defende que o tempo agora é o da justiça, que espera implacável. Ele espera também que os casos de agressões, violações e tortura na esquadra do rato sirvam de exemplo para que nunca mais voltem a acontecer. Disse o ministro Luís Neves: estamos perante atos absolutamente intoleráveis, muito graves, e tenho absoluta convicção e certeza de que, porque trabalhamos conjuntamente nesse sentido, estes factos servirão de exemplo para que nem factos de idêntica tipologia, nem outros de menor gravidade, possam voltar a correr no seio das forças policiais portuguesas, afirmou o ministro Luís Neves. A investigação do Ministério Público, ou seja, a investigação judicial, está a avançar. O processo tem neste momento 23 arguídos, dos quais 7 estão detidos, prisão preventiva, e 4 em prisão domiciliária. São todos agentes da PSP, a Polícia de Segurança Pública, e suspeitos de crimes como tortura, violação, agressões graves e outros tratamentos que a juíza classifica de cruéis, degradantes e desumanos. A juíza Gabriela Lacerda Assunção acedeu ao pedido do Ministério Público, o Ministério Público conduz a investigação, e declarou especial complexidade neste processo. Na prática, isto significa que a procuradora que conduz o processo tem mais 6 meses para concluir a investigação sem ter de, entretanto, libertar os 11 arguídos que estão sujeitos a medidas de coação privativas da liberdade. No despacho, a juíza argumenta que os arguídos são quase todos polícias e não podem ser premiados pela circunstância de terem elegido vítimas especialmente vulneráveis, com as inerentes dificuldades de investigação que isso implica. Acrescenta que é, especialmente pelo facto de uma parte significativa da ação criminosa dos arguídos e suspeitos ainda ser desconhecida, que se pretende que seja declarada a excepcional complexidade da investigação e do processo em curso. O principal arguído, polícia, está acusado por 29 crimes, entre os quais 6 de tortura, 5 de violação, 7 de abuso de poder. O segundo agente responde por 7 crimes, incluindo 3 de abuso de poder, 2 de tortura. Os outros agentes indiciados terão estado diretamente envolvidos nos casos de tortura cometidos sobre pessoas que tinham sido detidas na sequência de ações policiais. Outros assistiram às cenas e nada fizeram. E também existem entre os detidos os que filmaram e partilharam tudo, a violência, os atos de violência, em grupos de WhatsApp constituídos por polícias. Sendo agentes policiais numa das principais esquadras de Lisboa, quem está em causa é também a própria polícia a estar em causa.
O mercado automotivo mundial vive uma revolução de veículos elétricos, em especial de montadoras chinesas, e a indústria europeia já está a sentir os efeitos. A Volkswagen vive uma crise e está em processo de reestruturação. Segundo a própria empresa alemã, nos moldes atuais, não terá mais como competir neste mercado na década seguinte. Mas, por enquanto, a fábrica da Volkswagen em Portugal não deve passar por uma reestruturação, garante a montadora, embora os cortes possam chegar a 100 mil postos de trabalho pelo mundo nos próximos anos. Quem conta sobre a crise da maior fabricante da Europa é Andrea Custódio, da RTP.
A maior fabricante automóvel da Europa está a travar a fundo enquanto atravessa uma situação mais do que crítica. O alerta foi deixado este domingo pelo presidente executivo do grupo, numa entrevista publicada internamente. Oliver Blum diz que tanto a Volkswagen como toda a indústria automóvel alemã estão a passar pela maior transformação da história.
A indústria automóvel é uma indústria globalizada, é uma indústria centenária que tem sido resiliente, mas pontualmente são necessárias reformas da própria estratégia em curso, sob pena de se comprometer o futuro.
Sob ameaça estão as fábricas de 4 cidades alemãs. Não há qualquer decisão de encerramento, mas o CEO admite não ver, neste momento, como poderão continuar a ser rentáveis na década de 2030. É neste contexto que Blum vai, nos próximos dias, reunir com os trabalhadores de várias unidades. Têm criticado a gestão da empresa e acusam a administração de comunicação desastrosa. O primeiro encontro acontece esta terça-feira em Wolfsburg. Em Portugal, e para já, não existem sinais de que a vaga de cortes esteja a chegar à Auto-Europa. A RTP contactou a Comissão de Trabalhadores, que não quis comentar as declarações internas. A fabricante alemã enfrenta uma concorrência crescente, sobretudo no mercado dos veículos elétricos, enquanto suporta os custos de transição para novas tecnologias.
A Europa tem realmente que procurar assegurar a chamada soberania tecnológica que está a perder para outras geografias. A indústria automóvel caminhou a nível global, não é a Europa, para a eletrificação. Os construtores de automóveis têm vindo a investir muito nesta matéria e irão continuar a fazê-lo, mas para serem competitivos têm que fazer reestruturações, porque há aqui, como referiu e bem, uma concorrência muito significativa de outras geografias, não só da América, mas também da Ásia.
Esta pressão já se reflete nas contas da Volkswagen. No primeiro semestre de 2026, o resultado operacional caiu quase 12%, para cerca de 6 mil milhões de euros, e o grupo já alcançou acordos com 37 mil funcionários e aprovou a eliminação de 50 mil postos de trabalho. Os cortes poderão, no entanto, chegar aos 100 mil.
A Organização das Nações Unidas manifesta preocupação sobre a ausência dos países do chamado Sul Global dos principais fóruns de governança da inteligência artificial. Embora a grande novidade desta década possa ser solução para muitos problemas, a inteligência artificial também constitui um entrave ao desenvolvimento humano em países em desenvolvimento. Quem conta é Vicente Ribeiro, da ONU News.
Até 2033, o valor do mercado global de inteligência artificial pode atingir os 4,8 bilhões de dólares. O valor é 25 vezes superior ao atual, revelam os dados da Conferência da ONU sobre Comércio e Desenvolvimento, a UNCTAD. Os benefícios da adoção de ferramentas de inteligência artificial no trabalho, na educação e na saúde estão longe de ser distribuídos de forma equitativa, contribuindo para agravar as assimetrias de desenvolvimento entre hemisférios. De acordo com a UNCTAD, apenas um pequeno grupo de economias e cerca de 100 empresas controlam a maior parte da investigação, patentes e capacidade computacional da inteligência artificial. Menos de um terço dos países em desenvolvimento dispõe de uma estratégia nacional para a inteligência artificial. Entre os países menos desenvolvidos, esse valor é de apenas 12%. Atualmente, cerca de 65% das pessoas nos países menos desenvolvidos permanecem sem acesso à internet, ficando, por isso, excluídas do acesso a ferramentas de inteligência artificial e outras tecnologias emergentes. A UNCTAD nota que até 40% dos empregos em todo o mundo poderão ser afetados pela automatização impulsionada pela inteligência artificial. Este fenómeno ameaça enfraquecer a vantagem de mão de obra de baixo custo, de que muitas economias em desenvolvimento dependem para crescer e reduzir a pobreza. No plano da governação global, a agência nota que 118 países, maioritariamente do hemisfério sul, permanecem ausentes dos principais fóruns de governação da inteligência artificial. Esta ausência traduz-se em lacunas no desenvolvimento humano destes países, que afetam os meios de subsistência, os serviços públicos e a capacidade de responder às necessidades dos seus cidadãos. Da ONU News em Vila Nova de Gaia, Vicente Ribeiro.
Uma das questões do uso da inteligência artificial é o uso indiscriminado para demandas de saúde mental. E, de acordo com um levantamento recente, cerca de 30% dos brasileiros usa softwares de IA para lidar com as próprias questões psicossociais. Quem conta é o repórter Gabriel Nascimento, da Rádio Nacional de Belém.
A inteligência artificial é usada por muitos como uma confidente para desabafos, como um amigo que escuta os problemas e traz soluções. Às vezes, ela assume até mesmo o papel de terapeuta. Porém, de acordo com o posicionamento dos profissionais da área da saúde, isso é extremamente problemático, uma vez que a IA não tem empatia real e nem ética profissional, além de ter uma tendência a concordar com o usuário para mantê-lo engajado. A neuropsicóloga Juliana Gebrim se aprofunda no assunto.
Não existe hoje em dia nenhum tipo de manejo que substitua a relação terapêutica dentro de um setting terapêutico junto com psicólogo ou com psiquiatra.
De acordo com pesquisa da Mind Health Report, o país é um dos líderes globais no uso de IA para a saúde mental. Nada menos que 70% dos brasileiros declaram já utilizar ferramentas de inteligência artificial para gerenciar questões psicossociais. Eduardo Rocha, neurocientista especialista em IA, explica que as IAs se adaptam muito rápido à personalidade das pessoas.
Você começa a ter uma aderência muito grande entre essa pessoa que talvez esteja colocando esse conteúdo porque ela está precisando ali de um acolhimento, de um conselho, de uma solução, de uma diretividade, mas ela está influenciando direta e indiretamente pelo seu próprio conteúdo quem ela é e como ela gostaria que fosse. Isso é um perigo.
Segundo o relatório, aproximadamente 27% dos brasileiros recorrem regularmente a alguma ferramenta de inteligência artificial para diferentes demandas relacionadas à saúde mental. O levantamento, porém, traz um alerta. 40% dos usuários brasileiros de IA dizem confiar mais nas plataformas tecnológicas do que em profissionais na hora de buscar aconselhamento. Da Rádio Cultura FM de Belém, Gabriel Nascimento para a Rádio Nacional.
Estamos chegando ao final do programa em português da SBS desta quarta-feira, 26 de agosto de 2026. Obrigado por sua companhia. Pode encontrar todos os nossos boletins e reportagens no site sbs.com.au/português. Siga-nos também nas redes sociais, estamos no Instagram e no Facebook. No Dial da SBS2, o programa é sempre às quartas-feiras e domingos, ao meio-dia, horário da costa leste da Austrália. Voltamos no domingo, mesmo horário, com Luciana Fráguas e novamente na quarta-feira da semana que vem. Um abraço, até lá!
Compartilhe e comente. Siga a SBS em português no Facebook.